Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, você ouvinte, você internauta, você que está aqui na Jovem Pan. Já estamos no ar, começando mais uma edição do nosso 3 em 1, nessa tarde de terça-feira. Hoje é dia 10 de setembro de 2019. Aqui no nosso estúdio em São Paulo está a Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Brown. Boa tarde aos nossos companheiros e a quem nos ouve e nos assiste nesta terça.
Em Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias. Daqui a pouquinho, Josias, daqui a pouquinho a gente dá o nosso boa tarde para o Josias, então. Rodrigo Constantino, oi, Constantino.
Olá, Vitor, tudo bom? Bom dia, boa tarde a todos que nos acompanham, vamos com tudo.
Bora lá, destaques desta terça-feira aqui no nosso 3 em 1. Dados do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que em 2018 o número de assassinatos caiu pela primeira vez em 3 anos no Brasil. Líderes no Congresso, com apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, articulam a volta do Foro Especial para Políticos. E além disso, o 3 em 1 destaca que o vereador Carlos Bolsonaro afirmou que, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade desejada. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje e a pergunta é a seguinte... O que você acha da volta do Foro Especial para Políticos? Você responde gravando um vídeo, mandando aqui para o nosso WhatsApp. O número é 11 931 17 0620. 931 17 0620. Grave a mensagem, mande para cá. No final do programa a gente confere. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1. 3 em 1.
A gente abre o programa de hoje falando sobre a segurança pública. Em 2018, o número de assassinatos caiu pela primeira vez em 3 anos no Brasil. Foram 57.341 mortes violentas no ano passado, número menor do que o registrado em 2014. Os dados são do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No entanto, por outro lado, o número de pessoas mortas pela polícia no país bateu recorde em 2018 e o número alcançou 6.220 casos. Com isso, uma em cada 10 mortes violentas foi causada por um policial. O fórum reúne informações das secretarias de segurança estaduais acerca de homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes em decorrência de intervenções policiais. E aí, Vera, que leitura você faz desses números?
Ah, os números são bons. Primeira queda em muitos anos, importante. A gente tem vários fatores que contribuem para isso, né? Fatores locais do policiamento das polícias estaduais, política das polícias estaduais, etc. E também uma sinalização por parte do governo federal, isso é verdade, de que a política de segurança pública passa a ter uma prioridade, passa a ser ali uma das mais importantes, passa a ser, portanto, uma política de governo com um endosso, etc. Vamos ver se isso é só um dado sazonal, portanto, que pode ainda mexer, ou se tem aí algum viés mais, enfim, mais longevo, se vai durar mais tempo. Mas acho que a gente hoje tem um monte de outros assuntos de política, vou passar a bola para os meus companheiros.
Josias de Souza, agora sim, boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. A notícia de que o número de assassinatos no Brasil caiu pela primeira vez em 3 anos, ela é animadora e frustrante ao mesmo tempo. A novidade anima porque o monturo de corpos executados com violência caiu 10,4%. A estatística frustra porque desceram a cova em 2018 nada menos que 57.341 vítimas. Significa dizer que nós evoluímos do inacreditável, 64.021 mortes violentas em 2017 para o inaceitável patamar atual. O mais inquietante, a meu ver, é que ainda não há conclusões categóricas sobre as causas dessa redução. O que há por ora são hipóteses. Atribui-se uma parte do êxito aos governos estaduais, que desenvolveram políticas voltadas especificamente para a queda de mortes violentas. Mencionam-se, por exemplo, Espírito Santo e Pernambuco. Imagina-se que parte desse índice tenha murchado também por inércia. As duas maiores facções criminosas do país, o PCC e o Comando Vermelho, entraram em guerra em 2016, disputaram territórios no norte, no nordeste, e o sangue escorreu com mais intensidade em 2017, inflando o índice de mortes violentas. Então, em 2018, a anormalidade tornou-se menos anormal. Os dados colecionados pelo Ministério da Justiça indicam que essa tendência de queda se mantém agora em 2019. A equipe do ministro Sérgio Moro mergulha nessas estatísticas à procura de luz. O momento seria propício para a produção de uma realidade inteiramente nova. Caos não falta. O problema é que o Jair Bolsonaro, eleito como solução por mais de 57 milhões de brasileiros, vai se tornando parte do problema, porque ele conspira contra a estabilidade do ministro, o ministro que leu, e dá ombros para o pacote anticrime que o ministro elaborou e que ele prometera encampar. Esse é o cenário que nós estamos vivendo.
Constantino.
Olha, Vitor, vamos lá. A notícia é muito boa. É muito boa e eu diria mais. É a notícia que mais interessa ao povo brasileiro, junto com a retomada da economia, é a questão da segurança. Os números são muito absurdos ainda, é claro, 57 mil homicídios por ano é uma guerra civil velada, mas vindo de 64 mil. Méritos que ainda precisam ser analisados, mas tudo indica mais repressão policial. Mérito dos governos estaduais e do governo federal, né? Mudou a política pública de segurança e mudou para melhor, né? Ainda tem muito que ser feito, o ministro Moro sabe disso e tem um projeto anticrime que é um projeto bom em sua essência, mas em geral é mais repressão policial. Daí vem também esse indicador que muitos preferiram focar, que aumentou o número de mortes causadas pela polícia. Bom, quando a gente fala de morte causada pela polícia, é importantíssimo perguntar o seguinte: quem que está morrendo? Se a polícia está matando inocentes, isso é muito grave, e isso nenhum liberal vai aceitar. Mas se está matando bandido, se é parte de uma política de aumento de confronto, aí, meus caros, lamento, mas não tem alternativa, porque senão a gente vai ficar no mundo da utopia, daqueles que jogam para a plateia, achando que vai resolver problema de segurança cantando Imagine e soltando bolha de sabão em favela. Quando você vai num território ocupado, que virou fortaleza do crime, como lá no Rio de Janeiro, graças ao Brizola e companhia, você não tem muita alternativa, você é recebido a tiro. O território é controlado pelos traficantes, pelos bandidos. Então é óbvio que se você vai endurecer no combate ao crime para poder reduzir esses indicadores, você vai ter mais baixas nesse confronto, né? Então isso é inevitável que aconteça. Eu acho curioso que teve gente, o ex-deputado socialista Chico Alencar destacou lá uma frase no Twitter dele falando que teve mais violência contra minorias, crime de ódio. Olha, isso é quando a narrativa vence o fato. O fato concreto é 10% de queda nos homicídios. Claro, ainda é um número muito alto. Claro, mais de 90% desses homicídios não são solucionados, ficam impunes. Isso tudo é parte do problema. Mas reprimir bandidagem e enfrentar a bandidagem, primeiro, vai gerar como consequência inevitável, ainda que indesejável, mais mortes causadas pela polícia. É confronto. Segundo, focar, desviar o assunto ou diminuir a importância disso, que é o que interessa para a população brasileira, não discussões, às vezes, de polêmicas que causam muito mais destaque de rede social e tudo mais, mas o que interessa para o povo é a economia crescendo e criminalidade caindo. São esses dois. Então, desviar o assunto para estar tendo mais crimes de ódio, não sei o quê, isso aí numa boa, é jogar para a plateia, é investir numa narrativa progressista que fecha os olhos para os fatos e depois fica perplexo, não entende por que Bolsonaro vence a eleição.
Vera. Bom, os dados são ainda referentes a 2018, né? Eu falei da política do atual governo porque a gente tem dados preliminares que mostram que continua caindo aí o número de homicídios. Nos primeiros meses do ano, eles também caíram. Eu acho que as duas coisas não são excludentes. Que se combata a criminalidade, é virtuoso que se faça, que isso seja uma política de Estado, portanto, que tenha menos violência de bandidos, etc., mas que também a polícia não tem aí uma autorização para matar. Eu acho que as duas coisas cabem a gente, como sociedade, vigiar. Eu acho que o que acontece no Rio, por exemplo, foge um pouco do padrão, foge um pouco do que se pretende. A situação, principalmente nas favelas, muitas vezes vitima civis e vitima inocentes, pessoas baleadas dentro de casa, pessoas baleadas, crianças baleadas em escola, tiroteio no meio de comunidades em que as escolas têm de fechar, ou as crianças têm de se abaixar. Acho que isso não é desejável para ninguém. Eu entendo a narrativa de que a gente está num combate, num confronto, e isso é real, mas eu acho que a gente não pode exigir, não pode deixar que as polícias tenham licença para matar. Acho que tem várias estratégias, inclusive de treinamento, inclusive de investimento em inteligência, investimento em táticas de confronto com os bandidos nessas situações, e que não são novas. Já foram usadas pelo próprio BOPE no passado, são usadas que permitem que você tenha uma precisão maior e um cuidado maior com a vida dos civis. Então, eu acho que a gente tem sim de ficar atento também a esses números, porque muitas vezes o discurso de que é preciso combater a violência a qualquer preço legitima que policiais lá na ponta entendam que a licença é o liberou geral. Acho que nenhuma das duas coisas é desejável, nem que haja um império do crime, como está havendo no Brasil, e a gente sabe que há, e nem que haja essa licença para matar. Acho que a gente ainda precisa melhorar em outros aspectos do combate à segurança. A repressão às organizações criminosas a partir da cúpula, portanto, repressão ao lado aspecto financeiro dessas organizações criminosas, PCC, etc. Há uma melhor administração dos presídios para que essas organizações, a partir de dentro dos presídios, não dominem o crime organizado aqui fora. E também a repressão na fronteira. É por ali que vem a grande quantidade de drogas, de armas ilegais, de contrabando, etc. Eu acho que se a gente apertar esses três torniquetes, a gente vai conseguir uma redução da criminalidade no atacado, em vez de ficar ali vendo o varejo. Acho que o Rodrigo está pedindo a palavra.
Não, são bons pontos que você levanta, Vera, e até é importante lembrar que os números que a gente comentou realmente são de 2018, é porque outros indicadores preliminares apontam que acelerou ainda mais a queda, né?
Isso.
E isso tudo é importante você destacar. É claro que ninguém defende, ou pelo menos ninguém razoável, acredito, defenda a licença para sair matando. O meu ponto é o seguinte, é que você colocou exatamente assim, não é uma coisa, foge à norma, né? O que acontece, por exemplo, no Rio ou nas favelas. Exatamente esse é o ponto. Foge à norma a situação dessas favelas. Então é muito importante a gente também entender com realismo que é inviável você achar que o combate ao crime numa fortaleza do crime, como as favelas cariocas, vai se dar da mesma forma que no Leblon, por exemplo. Eu sei que tem muita gente que, às vezes, jogando para a plateia, né, usa de sensacionalismo dessa forma. E é óbvio que estão comparando situações diferentes. O sujeito policial entra na favela, é uma coisa com aclive, é dominada por traficantes em trincheiras, com um armamento super pesado que rebate com tiros. Quer dizer, você está numa situação ali de guerra velada. Então, é óbvio que vai ter mais incidentes. É lamentável, é triste a criança perder a aula, o inocente ser alvejado. É óbvio que tudo isso é muito revoltante. Mas veja, não é normal a situação da favela e não é normal uma situação onde 57 mil pessoas por ano morrem assassinadas. É uma situação de anomia. O Brasil vive uma anomia. E isso é o principal apelo que eu vejo da população, combater a criminalidade e, claro, a economia retomar. Mas é uma demanda muito forte. Quer dizer, o governante que conseguir reduzir para valer esses indicadores, ele está politicamente feito. Esse que é o ponto.
Josias.
Quer me parecer que não é o caso de um governante que vai resolver o problema. É o caso de o país resolver o problema. E o essencial para resolver o problema é você conhecer a encrenca. Então, para que serve a estatística? É para você constatar o tamanho da encrenca, mergulhar nas estatísticas e sair desse mergulho com algo muito parecido ou próximo de uma solução. Então você tem aí as estatísticas. Agora, o que é inquietante é que você não sabe por que é que está caindo. Então você tem ali uma série de palpites e acho que tem que reunir esses palpites. Os responsáveis pela pesquisa estão dizendo, por exemplo, que em alguns estados houve estratégias exitosas no combate às mortes violentas. Citam o exemplo do Espírito Santo, citam o exemplo de Pernambuco. Vamos ver o que foi feito de bom no Espírito Santo e no Pernambuco. E nessa análise, o Rio de Janeiro vai entrar como parte da análise. A estratégia da polícia está correta? Está errada? O que é que deve ser feito pelo país em conjunto, depois de conhecido conhecida a encrenca e estabeleceu-se um diagnóstico? Como é que nós vamos atacar esse problema? Então, acho que é um problema do país, é um problema de todos os governantes, governos estaduais, governo federal, e o essencial agora era ter tranquilidade para analisar esses dados e estabelecer uma política. Aí chega o presidente da República e desestabiliza o ministro que está se ocupando disso. Isso é que eu acho mais lamentável nesse momento.
Virando a página, outro assunto, líderes no Congresso, com apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estão articulando a aprovação de uma mudança que tem como objetivo impedir que juízes de primeira instância determinem ações como prisão, quebra de sigilos bancário e telefônico e mandados de busca e apreensão contra políticos. Segundo uma reportagem do Estado de São Paulo, o grupo de parlamentares que organiza a tramitação está sendo liderado pelo deputado e jurista Luiz Flávio Gomes. A intenção do projeto é deixar deputados, senadores, governadores, prefeitos, ministros e outros agentes públicos ilesos de investigações e julgamentos chamados no Congresso Nacional de ativismo judicial. Começa essa com você, Josias. Vai lá.
Olha, depois de elevar a própria estatura no debate e na aprovação da reforma da Previdência, os deputados parecem que estão fazendo o caminho de volta. Eles se submetem a um processo de autoencolhimento. Foi como pequenas criaturas que os deputados aprovaram a lei de abuso de autoridade parcialmente vetada pelo Bolsonaro. É como anões políticos que eles agora discutem a aprovação de um escudo de autoproteção capaz de impedir os juízes de primeira instância de molestar os malfeitores da política. O que é que está em debate agora? É uma proposta de emenda constitucional que reduz o tamanho da marquise do foro privilegiado. Continuariam desfrutando da proteção dessa laje de privilégio apenas os presidentes dos três poderes e o vice-presidente da República. O resto desceria para o mármore quente da primeira instância. Essa novidade passou pelo Senado como resposta a uma decisão do Supremo que reduziu a abrangência para os crimes praticados durante a vigência do mandato e em função do exercício do cargo. Foi uma espécie de vingança dos senadores para retirar o privilégio do foro de tudo quanto é autoridade, inclusive dos ministros do Supremo. Pois bem, agora os deputados tramam injetar nessa proposta um lote de novidades notáveis. Eles querem proibir os juízes de primeira instância de adotar contra os réus graúdos uma série de providências. Não poderão determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, nada de batida, de busca e apreensão. Prender, então, nem pensar. A coisa passaria, se essa coisa for aprovada, a coisa passaria a funcionar assim. A corrupção continua tomando atalho, entrando pelos fundos, encontrando a porta aberta. O juiz de primeira instância teria todo o poder para tratar da encrenca, mas ele passaria a operar de joelhos, com as mãos amarradas e com uma venda nos olhos. Depois de se ocupar da agenda econômica, a Câmara retomou definitivamente uma pauta pilântrica.
Constantino.
Um absurdo revoltante, indecoroso, abjeto, né? E outros adjetivos dessa laia. O Josias tocou no ponto, né? Quer dizer, é uma casta de privilegiados liliputianos que aprovaram a reforma previdenciária e fica muito essa sensação, né? Porque tem que reconhecer o mérito quando ele existe. A sensação que fica, eu já cheguei a comentar isso também no jornal da Jovem Pan, é que aprovaram a reforma da Previdência com um senso não patriótico, mas de sobrevivência. Ou seja, entenderam que precisam preservar a galinha dos ovos de ouro. A economia precisa voltar a crescer, para isso precisa voltar a ter investimento e para isso precisa estancar um pouco a sangria fiscal, ainda que tentem colocar lá os gatilhos para poder preservar alguns privilégios dos grupos organizados de interesse, né, e das corporações. Mas, realmente, um grande mérito aprovar a reforma, que está no Senado com alguns riscos, né, e já com alguns esquemas ali, talvez, do próprio Renan, para poder fazer voltar ela voltar para a Câmara e tudo mais. Mas aí depois começa toda a operação de abafa, da Lava Jato, de abuso de autoridade, que também tem rumores de que podem vetar o veto do presidente, o que seria muito ruim para o país e muito grave, né? E vem com essa agora de novos privilégios, nova rodada de foro privilegiado, que já é uma excrescência, né? Então, é o que acontece quando você deixa muito poder concentrado neles, que legislam para eles mesmos, né? Então, é realmente a garantia de que há uma farra para aqueles que estão no poder, no andar de cima, enquanto que nós outros, os réis mortais, aqui vamos ter que arcar, então, com a lei, né? É uma coisa realmente muito triste, uma marca do Brasil, né? É revoltante, repito, eles estão brincando com fogo, na minha opinião, porque ficam incitando um clima até meio revolucionário, e com certeza falaremos desse assunto, né? Dado aí a mensagem do filho do presidente, né? Mas esse tipo de atitude que vem de deputados, que vem de Rodrigo Maia e companhia, em nada ajuda. Rodrigo Maia se mostra depois muito estadista ao comentar a fala do Carlos Bolsonaro, mas não percebe, ou percebe, é cínico, que com esse tipo de atitude ele está contribuindo muito mais para essa pauta que a ala do bolsonarismo vive flertando, né, de fechar Congresso, mandar um cabo e um soldado para o STF. Esse tipo de atitude contribui muito mais para isso do que qualquer tweet infeliz de um sujeito como o Carlos, né? Então, veja, o Brasil precisa enfrentar essa questão dos privilégios. É a coisa mais revoltante que tem. É esse pessoal nunca, nunca ter que se haver com a justiça, né? É o andar de cima protegido pelo STF e companhia e blindado contra a lei, né? Parabéns ao Partido Novo, que já declarou que toda a sua bancada de 8 deputados estará atuando com firmeza contra essa indecência.
E aí, Vera?
Hoje, a restrição que vigora ao foro privilegiado foi criada pelo Supremo Tribunal Federal. Não é esta que tem uma PEC correndo na Câmara. O Supremo é que limitou no julgamento de uma ação, de um caso específico, do qual o ministro Luiz Roberto Barroso era o relator, limitou o foro a casos que concernem ao mandato ao qual o político está vinculado e que não dizem respeito, portanto, a outros mandatos que ele teve. Se alguém comete é acusado por um crime como governador, mas vira senador, continua com o foro anterior e, se perde o mandato, desce para a primeira instância. Esta PEC que corre na Câmara é uma outra, que limita, na origem, limitava ainda mais a existência do foro por prerrogativa de função. Limitava 5 autoridades só: o presidente da República, o vice-presidente, ao presidente do Supremo, presidente da Câmara e presidente do Senado. Acontece que ali estão sendo colocados os penduricalhos, né? Aqueles jabutis que alguém coloca em cima da árvore e não se sabe bem como foram para lá. Um deles é esse que estabelece uma espécie de salvo-conduto. Então, a pessoa perde o foro, ela pode ser julgada em qualquer instância, mas você proíbe o juiz de primeira instância de decretar algumas decisões, entre elas prisão, condução coercitiva, quebras de sigilo, etc. Então, é um limbo, o foro vira uma espécie de limbo. Você tira do Supremo, mas não concede ao magistrado de primeira instância que passa a julgar essas autoridades as ferramentas para que eles sejam investigados. Então, é pior, cria-se uma situação pior que o foro, na verdade, porque quando existia o foro e o foro era no Supremo, o Supremo, pelo menos, tinha todas as ferramentas, todos os instrumentos à mão para proceder àquelas investigações. Agora, você tira de lá, então você cria muito mais instâncias recursais, porque você começa um caso lá na primeira instância, com a possibilidade de recurso até a última, e ainda por cima você tira da autoridade a possibilidade de ela ter a sua à mão ferramentas para investigar essas pessoas. Vamos lembrar, foi o juiz de primeira instância, o Sérgio Moro, quem decretou a prisão do Eduardo Cunha. Isso não poderia mais acontecer. Marcelo Bretas não poderia ter decretado a prisão do Michel Temer. E você pode até discutir, caso a caso, enfim, se havia provas e havia indícios suficientes para se decretar cada uma das prisões. Agora, retirar, a princípio, dos juízes a prerrogativa de ordenar prisões, ordenar conduções coercitivas, é um absurdo que não tem nenhuma explicação, não tem nenhuma racionalidade, atende pura e simplesmente a um desejo de impunidade. Então,
até porque, né, Vera, se a gente tiver que esperar o STF punir alguém, a gente vai esperar ficando bem velhinho.
Puniu no Mensalão, pune em casos específicos, mas não é a praxe da corte. E não é isso disso que se trata, porque está tirando justamente o foro. Então, as pessoas estão descendo para a primeira instância, para juízes de primeira instância que vão estar com as mãos totalmente amarradas. Não faz sentido algum. É bom que tenha saído essa reportagem no Estado de São Paulo hoje, porque ela previne a sociedade para que esteja atenta à votação dessa PEC que estava passando meio ali despercebida. Acho que o Josias está pedindo a palavra
isso.
Ali.
Isso. Vai lá, Josias.
O que é ruim pode ficar ainda muito pior, né? Nós estamos vivendo um movimento. Então, eles estão colocando os políticos, a ideia é colocar os políticos na primeira instância e anular o juiz. O juiz não pode fazer nada, não pode tomar nenhuma providência, quebra de sigilo, mandar prender, busca e apreensão, nada disso. E vai ficar mais grave quando o Supremo Tribunal Federal rever aquela regra que permite a prisão em segunda instância, porque aí o político estará no paraíso, porque ele volta para a primeira instância e passa a dispor novamente de todas as possibilidades de recurso. Então, um juiz manietado, ainda que consiga condenar alguém, a sentença dele não valerá coisa nenhuma, nem se confirmada em segundo grau. Passará a ser na terceira instância, no STJ, ou, quiçá, no próprio Supremo, depois do trânsito em julgado. Então, o que é ruim tende a ficar pior ainda se a Câmara aprovar isto e se o presidente sancionar e depois o Supremo acaba com a prisão em segunda instância, aí mesmo é que os políticos vão ficar no paraíso.
Rápida parada agora, mas só para você que nos ouve. Na internet a nossa transmissão não para, você continua nos assistindo lá no nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1.
3 em 1.
Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro. Em publicações no Twitter, Carlos Bolsonaro afirmou que, abro aspas, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Ele disse ainda que o poder jamais o seduziu. A declaração do vereador foi rebatida pela OAB e por diversos políticos, como João Dória, Ciro Gomes e Davi Alcolumbre. No último dia 6, Carlos enviou um ofício ao presidente da Câmara Municipal do Rio, Jorge Felipe, pedindo licença não remunerada. No entanto, o documento só foi despachado ontem. O vereador Carlos Bolsonaro não explicou o motivo dessa solicitação. Vera.
Gravíssimo esse tweet, ele está tentando consertar, já fez um novo tweet tentando dizer, olha, apenas disse que pelas vias democráticas as mudanças não são rápidas, balela. O que ele quis dizer foi em tom de lamúria que pelas vias democráticas as mudanças que nós todos queremos, segundo ele, não são rápidas. E incitando, portanto, a sociedade, a opinião pública contra as instituições, querendo dizer que as instituições são um entrave às mudanças que nós todos queremos, como ele gosta de dizer. Não é a primeira, mas é a mais explícita investida do vereador Carlos Bolsonaro neste sentido. E ele não é qualquer um. Não me importa, não vão falar, ah, ele é maluquinho, ah, ele é lelé da cuca. Não importa, ele é filho do presidente da República, já foi colocado pelo presidente da República sucessivas vezes na posição de a pessoa mais importante pela sua própria eleição. Disse que ele merecia ter sido ministro, esteve ao lado do pai no carro oficial, no Rolls Royce oficial, na posse e no 7 de setembro. É dos filhos aquele que mais fica próximo do pai, inclusive da comunicação do governo. Tem aliado seus colocados em postos-chave na comunicação do governo e é alguém que tem mandato, portanto, um representante público, um agente público falando uma sandice como essa, que não pode ser minimizada. A democracia hoje em dia ela é minada a partir de dentro e a partir de manifestações boçais e absurdas como essas, que têm de ser rechaçadas, deveria ter sido rechaçada pelo pai dele, que está se recuperando de uma cirurgia, mas está ativo nas redes sociais. Portanto, teria condições de rechaçar uma fala irresponsável e que flerta, sim, com um golpismo, que é um golpismo que já está instilado no governo Bolsonaro de várias maneiras. Não é o primeiro representante do governo Bolsonaro a flertar com uma suposta um suposto bypass às instituições, que se poderia adotar um fast track para mudanças que prescindisse do Congresso, que prescindisse do Judiciário, prescindisse da imprensa, porque esses seriam entraves às mudanças. Eu acho isso muito, muito perigoso, muito deletério, e acho que cabe aos responsáveis pelas instituições e pelos órgãos que têm de fazer o controle do governo e, portanto, funcionar como instituições de freios e contrapesos, comecem a prestar atenção nessa escalada, que é uma escalada retórica, que muita gente pode minimizar, pode passar pano aqui e ali, dizer que são só palavras, que são só arrobos, que o presidente ele é falastrão mesmo, esse é o estilo dele, sempre foi assim, os filhos são assim mesmo, mas não é dessa maneira que a banda toca, não pode ser. Existe uma institucionalidade a qual estão obrigados os agentes públicos, as figuras públicas, os políticos, e ela não pode ser rompida dessa maneira. Eu acho isso muito, muito preocupante. Não é a única frente em que acontecem investidas contra as instituições. Elas são diárias, elas se dão das mais diferentes maneiras, desde as mais subreptícias até as explícitas, como essa. E isso tem de chamar a atenção da sociedade, tem de chamar a atenção da imprensa, sob pena de amanhã ou depois começarem a ser suprimidas liberdades de verdade. Eu acho que está faltando uma fala do presidente a esse respeito. O vice-presidente da República, portanto, presidente em exercício, já se manifestou no sentido de que a democracia é fundamental. Políticos dos mais diferentes matizes do Partido Novo à esquerda se manifestaram, dando à fala a gravidade que ela tem, sem minimizá-la, e eu acho que é preciso que a gente esteja atento para essa escalada. Isso, nós temos 8 meses apenas de governo. Que rapidez é essa? Que mudanças são essas que estão sendo impedidas de ser feitas pela democracia? Nós temos uma reforma da Previdência já aprovada na Câmara, que será aprovada nesta semana, em primeira instância, em primeira votação no Senado, na semana que vem, em segunda. Temos outras reformas andando, medidas provisórias que foram aprovadas, as medidas do governo estão tramitando normalmente, o presidente sanciona ou veta leis de acordo com as suas prerrogativas, o Congresso está aberto, o Supremo está aberto, a economia se recupera devagar, mas se recupera sem cavalos de pau, sem sobressaltos, sem solavancos. Quais são essas grandes mudanças para as quais a democracia está funcionando como um entrave ou como um retardador? Não existem. Isso é uma narrativa perigosa, flerta com a paranoia, acaba usando a frustração normal da população com uma crise econômica que é prolongada, com esse estado de coisas, de corrupção que realmente causam frustração e causam revolta, para fazer fermentar um caldo que não é bom para o país e que não é bom para a democracia.
Diga, Josias.
O Carlos Bolsonaro está visitando o pai hoje. Eu não sei como é a ala psiquiátrica lá do hospital, mas talvez ele devesse fazer uma visita. Depois de riscar o fósforo, um post claramente de teor golpista, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Aí vem o Carlos Bolsonaro, retorna às redes sociais para informar que não disse o que escreveu. No esforço para se reposicionar em cena, o Carluxo traduziu o seu raciocínio anterior do Carluxês para o português. Ah, o que eu falei é que por vias democráticas as coisas não mudam rapidamente. Isso é um fato, mas o que eu estou querendo é justificar aos que cobram mudanças urgentes. Esse filho 02 do Jair Bolsonaro, como se fosse pouco, ele ainda culpou a imprensa, aliás é um hábito dele, pelas confusões mentais dele próprio. O que os jornalistas espalham é que Carlos Bolsonaro defende a ditadura. E aí, bem ao seu estilo, ele encerra essa nova postagem que ele fez hoje com uma canelada verbal, chama os jornalistas de canalhas. Os regimes democráticos, evidentemente, eles são mais custosos, mas, segundo um velho ensinamento do Churchill, a democracia continua sendo o pior regime imaginável, com exceção de todos os outros. Então, se o capitão não entregar as transformações que ele prometeu, o eleitor terá a oportunidade de cometer erros novos na próxima eleição. E o Carluxo parece empenhado em excluir do leque de opções do eleitor esse combo presidencial que vem com a família junto. Eu estava pensando sobre isso ontem e eu concluí o seguinte: se fosse vivo o Dark Bolsonaro é a confirmação da teoria da evolução.
Volta um pouquinho, Josias. A gente não conseguiu. Ô, Josias, retoma um pouquinho porque a conexão falhou. Acho que você ia falar se o Darwin fosse vivo, é isso? Foi nesse momento que cortou.
Se o Darwin fosse vivo, ele diria que a família Bolsonaro é a confirmação da teoria da evolução. O homem de Neandertal, ele dispunha de uma caixa craniana um pouco maior, mas não tinha a linguagem dos Bolsonaro, embora o grunhido do Carluxo às vezes seja parecido. O Neandertal vivia em comunidades semelhantes às atuais, só que não tinha a selvageria do WhatsApp, das redes antissociais do Carluxo. O objetivo da evolução era dar voz à humanidade, nome às coisas e um enredo para o universo. Por tentativa e erro, os Bolsonaro constroem a sua própria retórica. Ainda não sabe a história que eles desejam contar. Parece que eles têm dificuldade para lidar com as palavras, sobretudo o Carluxo, mas vão acabar encontrando o vocábulo certo, nem que seja o vocábulo fim. Os Bolsonaro, eu acho que foram muito além do domínio do fogo. Eles controlaram um tipo de energia, uma energia capaz de transformar o trono em cadeira elétrica.
Fala, Constantino.
Vamos lá, Vitor. Quem fala e qual o contexto é sempre algo muito importante que não pode ser dissociado do que foi dito. Eu começo assim pelo seguinte: se eu pegar isoladamente aquilo ali, de fato, que está escrito, e alguém como eu falar, o que dado todo um contexto, tudo que eu defendo, minha postura, qualquer um poderá entender o seguinte: olha, democracia é lenta, democracia tem que contemporizar, ceder, não pode atropelar, não pode fazer tudo na marra, não pode impor, é assim mesmo, e, portanto, é esse regime que leva a muitas frustrações e tudo mais. Esse é um contexto, isso é uma pessoa falando. Quando vem do Carlos Bolsonaro, com todo o seu histórico, é óbvio que aquilo ali não teve a intenção que ele depois disse que teve. Aliás, eu acho que quem veio ao seu socorro foi o Felipe Martins, o assessor da presidência, né, conhecido também nas redes sociais como Robespirralho, por alguns, justamente pela semelhança à postura revolucionária jacobina de um Robespierre. Né? E ele veio lá numa thread enorme tentando justificar e dar esse teor democrata para aquilo que foi dito, né? Dizendo que não, ele está se justificando para as pessoas que estão impacientes com as mudanças. Bom, em primeiro lugar, quem gerou mais impaciência e quem até mesmo ajudou a fomentar a revolução dos caminhoneiros no país foi o bolsonarismo, a começar pelo Felipe Martins e pelos filhos. Né? Então, quem cria corvos vai ter os olhos arrancados, quem planta vento vai colher tempestade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, logo depois da fala do Carlos e gerou uma reação pesada, né? O que aconteceu antes do Carluxo vir a cena novamente com um novo figurino mais palatável? Ou então do Sorocabenon, como é outro apelido lá do Felipe, sair em sua defesa? Vários bolsonaristas estavam rebatendo os críticos, questionando de forma retórica se eles acreditam que existe mesmo democracia no Brasil. É essa democracia que você está querendo defender? Essa foi a tônica de vários deles, vários, inclusive um bolsonarista influente no meio digital, Leandro Ruschel, foi por essa pegada também. E inúmeros outros, eu sei porque eu vi nas minhas críticas aquilo que foi dito, metade, pelo menos, indo por esse caminho. Você está querendo defender essa democracia? Você acha que isso é uma democracia que temos no Brasil? Estamos num país onde Lula está preso, Lava Jato lança a sua 65ª operação prendendo novos caciques, o presidente eleito pelas urnas eletrônicas é Bolsonaro, e eles acham que vivemos sob uma ditadura. Então, essa narrativa, eu concordo com a Vera e não dá para suavizar, é perigosa e mereceu a reação que teve, né, dos nomes que teve, principalmente do presidente interino, que é o Mourão, que disse que a civilização ocidental depende da defesa da democracia. Agora vamos para um debate mais filosófico. Karl Popper, um filósofo liberal, Ludwig von Mises, um economista austríaco liberal, entendiam que o grande valor da democracia não está no resultado que ela entrega. Isso é que é importante entender. Ninguém aqui precisa endeusar a democracia, o endeusamento da democracia, tratada como um deus, porque aí é o deus que falhou, né? Isso é um grande erro que não pega nenhum liberal ou conservador. Liberal e conservador é cético com o poder. Ele entende a lentidão das reformas, o gradualismo necessário. Ele entende que vai ser imperfeito sempre, né? Então, a democracia tem no seu grande valor justamente a troca de comando sem derramamento de sangue, sem revolução, sem guerra civil. Esse é o grande valor que entendiam os liberais conservadores que a democracia trazia. E é isso que eu acho que o bolsonarismo não entende. E podemos estar, sim, diante de um ovo da serpente. Eu fecho com a análise do Gustavo Bebiano. Eu acho que ele acertou. Isso foi um balão de ensaio. Carluxo quis testar as águas e ver a reação. E estava com o plano B pronto, ou talvez alguém mais inteligente que ele veio em seu socorro. Mas isso não pode ser tolerado dessa forma, não.
Fala, Vera.
É muito importante essa fala do Rodrigo, porque ele pontua ali alguns dos personagens importantes, né, dessa escalada retórica. Isso tudo tem método, como gostava de dizer o nosso amigo Carlos Andreasa. O Felipe Martins é um dos principais pupilos do Olavo de Carvalho, que é quem vira e mexe, flerta com essa ideia de que o Brasil vive uma democracia pela metade, de que a democracia não é plena no Brasil, de que os militares não são democratas, de que os militares são entreguistas, de que a imprensa é isso. A cada momento é um setor da vida nacional, um setor da institucionalidade brasileira que está em xeque pelo olavismo, do qual o Felipe Martins é o prócer mais conhecido. Então, as coisas têm método e tem pessoas encasteladas no palácio defendendo essa ideia. Ele mesmo, que hoje saiu em defesa do Carluxo, como se fosse tudo uma grande viagem da imprensa, né, uma paranoia, foi quem há alguns meses fez também uma longa thread afetando ali o intelectualismo made in Sorocaba, segundo a qual a ala anti-establishment do governo estaria também sendo combatida por uma outra ala do governo, que era aquela que queria manter um status quo, mas a ala anti-establishment resistiria, etc, etc. Na verdade, esta ala anti-establishment, naquele momento, estava justamente tramando o afastamento do Gustavo Bebiano, conseguiu. E logo em seguida, o Santos Cruz teve o mesmo destino. Então, é isso que a tal ala, que é a ala golpista do governo, na verdade, faz com quem ousa divergir. E como não podem fazer com quem está fora, porque as instituições são sólidas, a despeito das inúmeras imperfeições que existem na democracia brasileira, como existem na democracia de qualquer lugar do mundo, e é justamente por isso que eles se insurgem contra todos aqueles que apontam as tentações autoritárias e os outros erros, chamando de isentões, chamando de bandidos, chamando disso e daquilo, porque justamente a gente não compra esse prato feito e essa retórica de que as coisas poderiam ser mais rápidas, que há um fast track para se chegar a algum lugar que a gente não sabe bem qual seja. Não há lugar fora da democracia. Ela pode não ser o mais perfeito dos sistemas, enfim, mas é o que tem de melhor, e isso já está atestado pelo que acontece quando ela é suprimida em lugares à esquerda, à direita, em países desenvolvidos, subdesenvolvidos. Diga, Rodrigo.
Não, é só para lembrar o seguinte também, tem muita gente que tenta tratar isso como uma coisa irrelevante, sempre que você critica, né, os filhos do presidente, primeiro falam que isso é uma fixação, que você tem tara neles, e ignoram que eles são quem são, né? Se eles fossem para a Hungria viver com o Viktor Orbán, ninguém mais ia falar neles, se deixassem o país em paz. Agora, veja, a Vera já tocou nesse ponto, en passant, mas nós estamos falando de alguém que tem a mente e o coração do presidente, que representa a ala olavista dentro do governo e que, além de serem também figuras públicas e políticos, são filhos do presidente da República e controlam muito do discurso do bolsonarismo. E pelo próprio presidente, reconhecidos como fundamentais para a vitória e todo o simbolismo de que o Bolsonaro está do lado deles, em todas as brigas que tivemos até aqui e frituras. Então, e o próprio presidente Bolsonaro, no passado, nunca demonstrou muito apreço pelos valores democráticos, né? Então, nada disso pode ser levado como um arroubo de um garoto problemático do Twitter. Não, isso tem que ser levado com a seriedade que merece. Essa questão é muito importante. Por quê? Porque tem toda uma narrativa de confronto permanente do bolsonarismo que ataca as instituições o tempo inteiro, né, investindo, incitando contra essas instituições republicanas, que são imperfeitas, e no Brasil muito imperfeitas mesmo, mas oferecendo uma espécie de atalho, né, de trilha de um déspota esclarecido que incorpora a vontade popular. Isso é outro trecho da fala dele que me incomodou bastante, viu? Eles estão sempre se colocando como os detentores dos anseios do povo. Nós queremos, nós quem? O povo brasileiro? Não, nós uma minoria, e não é 57 milhões de votantes, de eleitores, não é. Eles não falam em nome desses 57 milhões de eleitores. Então é muito importante combater essa narrativa do déspota esclarecido, que é sedutora. É sedutora, e veja, o Keynes, economista adorado pelos progressistas, escreveu no prefácio da sua edição do clássico lá da Teoria Geral na Alemanha, reconhecendo que um regime lá mais autoritário em vigor naquela década de 30, né, vamos lembrar quem era, facilitava a aprovação de medidas racionais econômicas. Né? Isso, economista liberal muitas vezes pode dar selo para governantes autoritários. Vide Pinochet com os Chicago Boys e vide Fujimori no Peru. Ou seja, não é porque tem selo liberal na economia que está descartado o risco de autoritarismo na política, flertando com essa ideia perigosíssima, perigosíssima, que bebe de uma premissa verdadeira, democracia é muito lenta, muito imperfeita, para oferecer o sonho de uma noite de verão como alternativa. Vamos cair num líder popular que atropela essas instituições corrompidas em nome do povo para entregar a promessa, o oásis, a utopia. Isso é discurso golpista, sim, senhor.
Josias, vi que você me chamou, vou apenas pedir para você ser rapidinho para a gente
rápido,
já caminhar para o final.
Rápido.
Vai lá.
O que mais me incomoda é a posição do Jair Bolsonaro e menos do Carlos Bolsonaro. O Jair Bolsonaro endossa o filho, já endossou várias vezes. O filho já derrubou ministros militares. E o desapreço do Bolsonaro pela democracia não é coisa do passado, não. É coisa do presente. Ele acabou de elogiar o Pinochet outro dia. Então, nós estamos vivendo um momento em que o PIB está no chão, tem 12 milhões de desempregados, o Tesouro Nacional está quebrado. E nós estamos discutindo se vamos fazer a resolver os problemas na democracia ou em qualquer outro regime que ninguém sabe. É por isso que eu digo que eles têm capacidade de transformar trono em cadeira elétrica. Eu, se sou investidor e olho para o Brasil, eu fujo do Brasil. Se eu sou um investidor estrangeiro, eu vou colocar o meu dinheiro em outro lugar. O dinheiro tem medo. E a família Bolsonaro afugenta o dinheiro.
Rápida parada agora, mas só para você que nos ouve. Na internet a nossa transmissão não para. Corre lá para o nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então para o nosso streaming, jp.com.br/3em1.
3 em 1.
Sim, pessoal, olha só. O senador Flávio Bolsonaro recebeu do presidente nacional do PSL, deputado Luciano Bivar, pedido para entrar na articulação contra a criação da CPI da Lava Toga. O filho do presidente Jair Bolsonaro é o único dos quatro senadores do PSL que não assinou a petição pela abertura da comissão. O argumento é a suposta ilegalidade do inquérito aberto pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, para investigar ameaças contra magistrados. Vai lá, Josias.
Bom, acho que o PSL, o Bivar, que é o presidente do PSL, está tentando eliminar os intermediários. O maior interessado em evitar essa CPI hoje é o Flávio Bolsonaro. Então, por que o partido vai se desgastar? Os outros senadores do PSL assinaram a CPI da Lava Toga, só o Flávio Bolsonaro não assinou. O que está acontecendo ali é um jogo de cena, essa CPI não vai sair. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está operando contra e é uma pena, porque até matéria-prima não falta, porque o Dias Toffoli, ele estava no mundo da lua quando ele inaugurou este inquérito sigiloso. Ele se encantou com a possibilidade de um Supremo vivendo num mundo sem redes sociais, sem procuradores chatos, sem jornalistas, um mundo em que o Supremo não fosse atacado por nenhum lado, só que está ocorrendo o contrário. O Supremo hoje está sendo desacralizado. Então, o ataque é grande e justificável. E é uma pena que ninguém tenha poderes para sindicar este inquérito sigiloso que está correndo no Supremo Tribunal Federal.
Você, Vera.
É isso, o Flávio Bolsonaro tem claramente uma agenda aí, o Supremo veio a seu socorro, a sua defesa pediu que fosse sustada a investigação do caso Fabrício Queiroz, Toffoli entregou, desde então estabeleceu uma relação muito próxima com o presidente, e agora o filho atua para abafar a CPI da Lava Toga. Ontem assina Flávio Bolsonaro, era o tema mais comentado do Twitter. Ele já não é a primeira vez, ele não assinou o manifesto pelo veto à lei de abuso de autoridade. isso tudo vai criando na ala bolsonarista a impressão de que a família não é assim tão ativa no combate à corrupção.
Vai lá, Constantino.
Quem não deve, não teme. Tudo isso cheira ao acordão para abafar a Lava Jato e deixar o combate à corrupção mais morno, né? Eu recomendo aos nossos ouvintes e internautas a coluna de Gil Castelo Branco no jornal O Globo de hoje, porque ali ele vai cronologicamente mostrando todos os indícios que existem desse acordão. Não é uma coisa criada pela imprensa ou coisa de paranoico ou coisa de gente que está vendo chifre em cabeça de cavalo. São indícios, são sinais concretos por interesses evidentes da família Bolsonaro de que houve ali uma espécie de pacto pela impunidade. Em política, não, como dizia Tancredo Neves, não há tantas coincidências, mas há consequências, como lembra o Gil. E esses políticos que temem o passado, eles podem estar sacrificando a vida daqueles que se preocupam agora com o futuro, que somos nós.
Ponto final no 3 em 1 desta terça-feira. Temos música já, Vera?
Temos música da banda britânica Belle & Sebastian. A música se chama The Letter. Eles estão para lançar um novo disco. Esse é o segundo single lançado. Até amanhã, pessoal.
Vamos lá, vamos conhecer então. Tchau, Constantino. Até amanhã.
Boa noite a todos. Até amanhã.
Valeu, Josias. Um abraço.
Um abraço. Até amanhã.
Continue ligado. Na sequência, os pingos nos is. Amanhã tem mais 3 em 1. Até lá. Words will never hurt you if the motive's clear. All I want for you is joy and peaceful love. Who you get it from is not my main concern.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.